Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa audiência de hoje. Temos connosco a plataforma de organizações intervenientes em CAD. Temos connosco Sónia David e Paulo Lopes. Sejam muito bem-vindos. O assunto que a delegação traz hoje ao grupo de audiências é a falta de pagamentos referentes ao mês de setembro da responsabilidade do ICAD. Devem ter tido acesso à grelha de tempos. Têm 10 minutos iniciais para fazer a apresentação e o assunto, e falarem sobre o assunto que vos traz cá. Depois passamos aos grupos parlamentares. Temos connosco o PSD, o Partido Chega, o Partido Socialista e o Partido Livre. Depois dos senhores deputados fazerem as suas intervenções, devolvemos a palavra novamente a Vossa Excelência, está bem? Podem começar.
Então, muito boa tarde a todos. Como já foi apresentada, o meu nome é Sónia David. Nós somos 5 elementos na POCAD, no Conselho Executivo da POCAD. Neste momento estamos só nós os dois a representar. E vimos falar convosco pelo seguinte, e só a retificar, os pagamentos não estão em atraso desde setembro. Eu não sei se...
Foi na altura do pedido.
Na altura do pedido estavam, pronto. Os pagamentos estão feitos até fevereiro deste ano a algumas instituições, aquelas que não têm factoring, e acho que têm factoring, o fevereiro não foi pago. No entanto, a nossa vinda cá hoje não foi só para falar dos pagamentos. Existem uma série de situações e constrangimentos pelos quais nós fomos passando ao longo dos anos, nomeadamente os atrasos nos pagamentos, a não atualização das convenções, mas não é só isso que nos traz aqui hoje, traz-nos também a urgência de uma revisão legislativa. Paulo, podes passar, se faz favor. As comunidades terapêuticas são um modelo de referência no tratamento de pessoas com CAD, com comportamentos aditivos e dependências. É um ambiente estruturado, é uma abordagem biopsicossocial, tem temporalidade e continuidade e tem reintegração planeada, ou seja, o utente chega às comunidades terapêuticas e no seu percurso, além do tratamento, vai preparando a sua reinserção social e efetua a reinserção ainda dentro do tempo do tratamento. Portanto, devolvemos, ou queremos devolver à sociedade, pessoas autónomas, capazes, que trabalhem e que contribuam também, como todos nós contribuímos. Nós somos unidades de internamento socioterapêuticas, e aqui está um dos problemas da nossa legislação, porque ficou num vazio a definição do que é uma comunidade terapêutica e nós fomos, a partir de 2014, incluídos nos hospitais. Portanto, neste momento a legislação, e a ERSE, que efetua as fiscalizações e efetua os licenciamentos, vai buscar a Lei de Bases da Saúde como unidade hospitalar. E nós, de todo, não somos uma unidade hospitalar. Podes passar, Paulo. Um pouco daquilo que já vos falei, as vantagens da CT face a outros tipos de tratamento. A duração, entre 12 a 18 meses. O modelo biopsicossocial, a alta capacidade de resposta, a reinserção social incluída no programa, a taxa de abstinência entre 40% a 60%, o custo por dia, e aqui vamos fazer uma comparação, 30 a 35 euros, e isto depende, porque isto tem aqui esta flutuação, porque depende se o utente está em programa geral ou se está, por exemplo, num programa especializado, como menores ou duplo diagnóstico, que é ligeiramente acima dos 31. Por exemplo, vamos comparar ali com as clínicas de habituação, que essas sim são internamento hospitalar, a duração é de 7 a 21 dias, a abordagem é médica e farmacológica. Patologia dual parcial é só atuou na fase aguda, porque ao fim de, no máximo de 21 dias, o utente sai, não tem reinserção social incluída, a taxa de abstinência entre 15% a 25% e o custo ao dia por utente são de 100 euros. Portanto, nós recebemos 31 a 35 e somos, neste momento, tratados como unidades hospitalares e as clínicas de habituação recebem 100 euros por dia por utente. A adequação a casos graves, pronto, a nossa é elevada porque estão entre 12 a 18 meses connosco e existe um programa que é entre 3 anos e podemos prolongar por mais um, que é o programa de longa duração, para aqueles utentes que não têm apoio social, não têm famílias, estão completamente desintegrados, têm um gap enorme nos currículos e, portanto, nem competências têm para o mercado de trabalho e, portanto, esse programa vai de 3 a 4 anos. Já vos falei, o que são as comunidades terapêuticas, constituem a principal e em muitos territórios a única resposta de internamento residencial, são financiadas pelo Estado através de convenções com o ICAD e neste momento estamos em colapso operacional progressivo e resultante, é que este colapso é resultante, eu não estou a dizer que este colapso é dos 2-3 últimos anos, não é. Para terem uma ideia, e eu já irei falar mais à frente, nós entre 2008 e 2022 não recebemos qualquer aumento. Portanto, o ordenado mínimo aumentou, o custo de vida também, a inflação, e nós sabemos que nestes anos foi grande, e nós não recebemos qualquer aumento. Aqui estão as três dimensões. Financiamento insuficiente. Valores congelados, 40 anos, já não estávamos aqui. Déficit de 460 a 600 euros por utente por mês, suportado pelas instituições. O que é que as instituições fizeram nestes anos? Financiaram-se na banca. Algumas instituições que têm, pronto, com um poder maior, inclusive os membros dos corpos sociais, injetaram do próprio capital dentro das instituições para poderem sobreviver. Atrasos sistemáticos nos pagamentos, eu posso-vos dizer, já vos disse que o fevereiro está pago, mas só a quem não tem parcialmente, portanto, só as comunidades terapêuticas que não têm factoring. Para terem uma ideia, a uma comunidade terapêutica, e já estou a falar numa excelente taxa de juros, excelentes condições, um factoring custa, para uma unidade terapêutica com 26 utentes, 8 mil euros em juros ao ano. Os atrasos, 60 a 90 dias de atraso. E o que é que acontece? Isto é muito particular esta situação pelo seguinte. 60 a 90 dias de atraso. Primeiro, as instituições que têm factoring aproveitam o factoring. Neste momento, várias já entraram em contacto connosco, atingiram o limite. E depois, nós não conseguimos fazer face aos vencimentos dos colaboradores, à gestão destas infraestruturas, ao pagamento dos impostos ao Estado, portanto, nada. Estamos com atrasos na Segurança Social, quase todos, a entrega do IRS ao Estado, vencimentos em atraso, mas, no entanto, para nos pagarem, obriga-nos a não termos dívidas. Portanto, não sei. Relação desproporcionada, deixa-me só... não estando a criticar a atuação da ESTE, porque a ESTE está literalmente a cumprir o que está na lei, e quanto a isto é um facto, mas é despropositado, até porque ainda ninguém resolveu pegar nesta legislação e reformular de forma a que não sejamos consideradas unidades hospitalares. Pronto, aqui tem mais um pouco daquilo que eu vos disse, é só uma comparação, internamento hospitalar, 300 a 500 euros em agudos por utente por dia, depois vai descendo, convalescença, paliativos, duração média e reabilitação, clínicas de habituação 100 e depois tem os valores das comunidades terapêuticas. O congelamento de 14 anos, que já vos falei também, não é? E podem ver ali a progressão do salário mínimo nacional em 2008, 426, em 2006, 120, e nós 720 em 2008 e 1175 em 2026, sem atualização prevista para este ano, que já reunimos com a senhora Secretária de Estado, a doutora Ana Povo, que nos disse que não vamos ter atualização este ano. Pronto. Aqui é mais para compararmos a atualização da Segurança Social para a atualização do Ministério da Saúde. 30 unidades foram encerradas desde 2002 até agora, 3 estão em processo de encerramento neste momento e uma a iniciar o processo, que ainda não iniciou. Portanto, perdemos mais de 1000 camas ao longo dos anos comparticipadas. E aqui está, o encerramento é irreversível. Se nós não conseguimos pagar as nossas dívidas, se nós não conseguimos cumprir com as nossas obrigações e se o Estado está em constante atraso e em constante incumprimento, porque inclusive é um incumprimento não haver aumentos por ano, porque está escrito na legislação que pelo menos o aumento a nível da inflação deveria estar previsto e não está há anos. E aqui é a incoerência do enquadramento da ERSE, eu já penso que já estou a alongar-me um pouco, também nos documentos que vos entreguei está explicado, e toda esta legislação, que nós, por acaso agora a seguir temos uma reunião com o ICAD e iremos levar a nossa proposta de alteração de todos estes decretos-lei e despachos conjuntos, o que é que achamos para as comunidades seria melhor. Também de fazer referência que nós estamos aqui hoje perante vocês. Isto não aconteceu durante anos, porque até o antigo Conselho Administrativo do ICAD não tinha qualquer diálogo connosco, nem sequer nos recebia, nem acolhia qualquer sugestão nossa. O que parece-nos não se passar com este Conselho Executivo, até porque já hoje vai ser a terceira reunião que temos com eles e eles só tomaram posse em janeiro. Portanto, as coisas têm corrido bem melhor e a relação tem estado mais próxima. E estas são as nossas propostas, têm nos vossos o financiamento, a legislação e a coerência e a equidade que nós propomos que seja um documento conjunto e CAD para o CAD, que seja um guideline de orientações para a entidade reguladora da saúde nos fiscalizar. Ou então, outra das nossas propostas será voltarmos a passar para, a nível de licenciamento para o ICAD e de fiscalização para o IGAS, que também me parece execuível, até porque o ICAD tem bastante conhecimento, não é? Há anos que, não com o nome ICAD, mas há anos que vai trabalhando nesta área e tem bastante conhecimento. Acho que está tudo. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Sónia. Passaríamos agora a palavra aos grupos parlamentares, dando de imediato a palavra à senhora deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, senhora presidente, senhora deputada Ana Oliveira, senhoras deputadas, senhoras e senhores deputados, e doutora Sónia David e Paulo Lopes, muito obrigada. Começo por agradecer a vossa presença nesta comissão. Realmente até ficamos assim um bocadinho sem fogo quase depois de ouvir esta exposição. Não é que não vamos acompanhando, mas de facto custa perceber o que é que se passou durante tanto tempo. Falamos de uma área particularmente sensível, os comportamentos aditivos e as dependências, uma área onde as respostas de facto não são simples e as soluções não podem ser só administrativas e orçamentais. Falamos de pessoas em sofrimento, de famílias exaustas, de percursos marcados por muita vulnerabilidade, pela doença, pela exclusão, mas também por uma hipótese de recuperação e uma última oportunidade. Por isso quero começar por dizer que em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ouvi com muita atenção e respeito as preocupações que nos trazem. E quando uma comunidade terapêutica alerta para atrasos de pagamentos, salários em risco, fornecedores por pagar, dificuldades em garantir alimentação, água, luz ou gás, não estamos perante um problema contabilístico, não é? Estamos perante um risco concreto de interrupção destes cuidados. E nesta área, interromper, não temos muita noção do que significa em termos de saúde pública, de agravamento, de sofrimento para as famílias, de pressão nas urgências hospitalares, nas respostas sociais também, e portanto isto é um tema de veras complexo. As comunidades terapêuticas não são para nós uma resposta secundária, como foram sempre tratadas durante muitos anos. São uma resposta essencial. De facto, com uma atualização aquém e muito, aliás, como tem sido transversal nas áreas sociais. Mas pronto, isto é aquela verdade que também já foi dita aqui. O problema que hoje discutimos não nasceu em abril de 2024 com este governo. Aliás, entre abril e junho, há aqui julho, doutora, a senhora secretária de Estado, Ana Povo, tinha aqui, assumiu e um financiamento emergencial, porque o diploma dos estatutos do ICAD, que em janeiro alteraram, não é, o diploma, não acautelou a verba financeira e, portanto, o orçamento dava para pagar até março de 2024. Portanto, em abril foi o primeiro financiamento emergencial. De facto, tinha havido uma atualização em 2023 desde 2008. Houve depois, em 2025, uma nova atualização e, de facto, já percebemos que em 2026 a coisa não está fácil, não é? Mas foi muito tempo. E isto era importante também deixar claro. O Governo da AD encontrou esta realidade, desta forma. Um sistema com muito boas intenções, mas com muitas fragilidades do ponto de vista estrutural e orçamental, e encontrou ainda o ICAD em consolidação também. E, portanto, esse processo tem vindo a ser consolidado. A senhora Secretária de Estado, Ana Povo, também assume que tem havido uma colaboração estreita e mais próxima com esta nova direção. E, portanto, o PSD não está aqui para dizer que o problema não se mantém ou que não continua. Está aqui disponível para os enfrentar, não é? A nossa visão nesta matéria é clara. Não podemos ter nem uma visão em relação às dependências, nem uma visão punitiva, nem uma permissiva. Não podemos ser indiferentes, mas temos que ser bastante responsáveis. Trata-se de proteger a saúde pública, de combater o estigma, de garantir tratamento, continuidade terapêutica, reinserção, mas também o rigor de ser sustentável, organizado, transparente, auditável, mas justa para quem está no terreno, que é aquilo que parece haver também este desajustamento. Ou seja, sim, auditável, transparente, de facto, mas operacional. Também colocamos aqui o que nos apresentou também tinha definido aqui três desafios ligeiramente diferentes do que nos tinha trazido, mas primeiro o desafio da urgência, que é de facto se há pagamentos em atraso, esta é uma situação neste momento de urgência, de risco para as instituições que estão em ruptura, e esta situação merece uma primeira avaliação inicial. O segundo desafio é de facto da coerência. Não é aceitável que o Estado imponha exigências regulatórias. A doutora Sónia também nos traz este aspecto aqui, e este interessa-nos mais do ponto de vista legislativo. Muitas vezes próxima de exigências são feitas a instituições hospitalares, mas que financiam muito aquém as mesmas exigências que faz quase ao mesmo nível. Portanto, a qualidade tem que ser garantida, sim, mas temos que ser realistas. A qualidade não pode ser transformada em asfixia financeira para as instituições. O terceiro desafio, que é mais estrutural, e é preciso olhar para esta legislação, que diz respeito ao modelo de convenção, como já disse, aos prazos de pagamento, a atualização dos valores, a articulação com a saúde mental, o reforço dos CRIs e os tempos de referenciação. Os tempos de referenciação, então, é uma situação que eu acho que é preciso olharmos, que não faz nenhum sentido. Uma pessoa que finalmente aceita tratamento não vai ficar 4 meses ou 6 meses à espera da resposta, porque nós todos sabemos que isso não vai acontecer. Cada comunidade que fecha também vai representar mais custos para o Estado, para o SNS, para as famílias, para a sociedade. Naturalmente, da parte do PSD, vou deixar aqui algumas perguntas para tentarmos equacionar aqui algumas soluções. A primeira é, neste momento, as medidas de emergência que considero absolutamente prioritárias para evitar encerramentos ou rupturas nas comunidades terapêuticas. A segunda, relativamente aos atrasos de pagamento, qual é que tem sido esse impacto? Se tem, penso que pode estar aqui também, não vi exaustivamente, mas em relação à manutenção de equipas e de instituições que possam estar em ruptura ou em vias de encerrar vagas. A terceira, em relação à ERS, realmente, que exigências é que consideram que estão mais desajustadas? E relativamente à natureza socioterapêutica das comunidades terapêuticas, que é diferente do modelo hospitalar, e que modelo regulatório que podia garantir qualidade, igualmente, que não vamos descurar, mas sem comprometer esta sustentabilidade. E, por fim, sobre estes tempos de referenciação e relativamente aos autopropostos e a camas convencionadas, que alterações concretas poderiam apresentar-nos e que possam ter impacto mais rápido no acesso ao tratamento por parte dos autopropostos, principalmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Chega com a Sra. Deputada Marta Martins da Silva.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento desde já os representantes da POCAD, a Dra. Sónia David e o Dr. Paulo Lopes, e começaria por sublinhar que este tema pode parecer meramente financeiro e técnico, mas na verdade não é, não é? Não é porque estamos a falar de um momento em que alguém que aceita sair da dependência, pede ajuda, aceita o tratamento, entra numa comunidade terapêutica e descobre que afinal o Estado, que tanto fala em inclusão, humanidade, saúde pública, blá blá blá, pode nem sequer garantir essa resposta contínua, que continue aberta. E a verdade é que o nosso país habituou-se muito a viver à sombra do tal modelo português de drogas, não é? Há algum reconhecimento internacional, há muitos planos, muitos relatórios, muitas estatísticas bonitas, mas há também aqui uma pergunta muito simples que desmonta aquilo que, pelos vistos, é só propaganda, como aqui vimos. Então, que modelo é este, não é? Se as instituições vêm aqui dizer que estão sem dinheiro para pagar salários, fornecedores, alimentação, luz, água e por aí além. Portanto, há aqui um notório abandono político com consequências humanas. E os dados oficiais, eu deixava aqui apontar também, gostava de apontar também, que os dados oficiais não nos permitem nenhuma tranquilidade. Aliás, em 2023 foram registadas mais 16% de overdoses. Os últimos 3 anos apresentam os valores mais altos desde 2009. A cocaína está presente em 65% dessas overdoses. E nesse ano também havia mais de 24 mil utentes em tratamento na rede pública especializada. Portanto, os internamentos também aumentaram, mais 20% nas unidades de desabituação e mais 9% nas comunidades terapêuticas. Portanto, o problema não desapareceu, mudou simplesmente de cara, agravou-se em alguns indicadores e neste momento exige respostas sérias que aparentemente não estão a ser dadas. E como é que o Estado está e o Governo está a responder, ou respondeu nos últimos anos? Com planos até 2030, com grupos de trabalho, com promessas condicionadas à existência de dotação orçamental, pelos vistos, vem tarde e é pouca, fraca. Ou seja, há no papel intenções, há estratégia, na prática falta dinheiro, não é? Falta dinheiro. E quando falta dinheiro, quem paga primeiro são as instituições que estão no terreno. Portanto, Vossas Excelências alertaram esta Comissão para esta situação gravíssima de pagamentos em atraso, de instituições à beira da ruptura, fornecedores por pagar, vencimentos em atraso e, sobretudo, o risco da interrupção do serviço, não é? Também referiram aqui que tiveram 14 anos sem atualização dos valores e que o valor atual anda à volta dos 30 euros por dia por utente para suportar 5 refeições, funcionamento, salários, impostos, manutenção de infraestruturas e as tais exigências regulamentares que se calhar nem os hospitais cumprem. Mas pronto, comparativamente, e vocês apresentaram ali um quadro comparativo interessante, eu gostava de adicionar uma comparação, não é? Que estamos a falar de metade do custo diário de um preso. Ou seja, o Estado paga quase o dobro para manter alguém na prisão do que paga para apoiar uma estrutura que trata a dependência e que evita que os seus utentes acabem precisamente na rua, na reincidência ou até no sistema prisional. Portanto, isto aqui é um absurdo e dá que pensar. Portanto, o Estado paga mal, paga tarde e depois não podem vir fazer discursos moralistas sobre a saúde pública. Portanto, nós entendemos que a política de drogas no nosso país tem de ser a prevenção, o tratamento, a reinserção, a fiscalização e, obviamente, o financiamento sério. Portanto, sem isso, o tal modelo português continuará a ser só uma fachada, vai mudando as caras, ora mais à esquerda, ora mais à direita, mas a ação legislativa não é feita e as correções legislativas não são feitas. Portanto, termino com 2 perguntas muito concretas. Eu ouvi aqui dizer que perderam 1000 camas nos últimos anos. Quantas estão em risco de serem perdidas atualmente? E qual seria, na vossa avaliação, qual é que seria o valor diário justo que permitisse uma integração digna, um acompanhamento digno dos utentes. E, por fim, se têm convosco, por acaso, alguma proposta já de alteração à lei, algum articulado já desenvolvido que nos possam fazer chegar, para que nós possamos aqui acompanhar e fazer alguma iniciativa legislativa nesse sentido, que vá ao encontro daquilo que é o mais elementar bom senso, que é acompanhar as vossas exigências, naturalmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Partido Socialista, com a Sra. Deputada Irene Costa.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero naturalmente começar por cumprimentar e agradecer à Avocada a presença nesta comissão, nas pessoas da Sónia David e do Paulo Lopes, e reconhecer também o trabalho que fazem todos os dias e que é desenvolvido pelas comunidades terapêuticas no acompanhamento de quem mais precisa, daqueles que vos procuram, muitas vezes que nós reconhecemos também em contextos de enorme complexidade clínica, mas também muitas vezes em contexto de complexidade social e familiar, e por isso devemos reconhecer o vosso trabalho. Portanto, falamos de respostas que em muitos territórios continuam a desempenhar um papel absolutamente essencial e que fazem parte de uma rede que o país foi construindo ao longo de décadas no âmbito da prevenção, do tratamento, da recuperação e da reinserção social, e por isso mesmo o assunto que hoje nos trazem aqui merecem a nossa atenção. Os dados que nos apresentaram e os elementos que nos fizeram previamente chegar relativamente às dificuldades financeiras das instituições, ao atraso nos pagamentos, ao encerramento de unidades e à perda de capacidade instalada, naturalmente que nos suscitam preocupação quanto à sustentabilidade destas respostas e quanto à capacidade do país de continuar a assegurar e acompanhar de uma forma adequada esta área, que é particularmente sensível nas questões que dizem também respeito à saúde pública. E sobre esta matéria, eu queria dizer que o Partido Socialista colocou já uma pergunta ao Governo sobre esta situação, nomeadamente sobre a necessidade de reforçar e regulamentar a cooperação entre o SNS e as organizações de base comunitária, garantindo procedimentos claros de referenciação e encaminhamento, mas também sobre a revisão dos protocolos de financiamento para que reflitam os custos reais e o trabalho efetivamente desenvolvido no terreno. Nós temos a resposta já, não sei se entretanto também tiveram a curiosidade de procurar aqui nos sites da Assembleia, mas há essa resposta que já foi dada pelo Ministério, podemos depois indicar-vos qual é a resposta, mas o Ministério da Saúde vem afirmar que a cooperação entre o SNS e as organizações comunitárias no rastreio e acompanhamento já está referenciada para os cuidados hospitalares e financiamento de concursos públicos. E refere ainda que mais de 55% do financiamento anual disponível para projetos financiados é destinado a projetos ligados a projetos que já existem, mas depois também vos faço apresentar a resposta que nos foi dada. Bem, mas importa aqui, relativamente a esta discussão, para que seja feita com rigor e equilíbrio, é preciso fazermos aqui um contexto, porque sabemos que existem situações e atualizações de valores convencionados nos últimos anos, depois de haver aqui um longo período sem revisão, mas sabemos também que houve uma crescente valorização política das respostas na área da saúde mental e na área das dependências, que também devemos valorizar. Portanto, o que importa hoje perceber é como é que essas atualizações acompanham os custos reais do funcionamento das instituições e perceber se o modelo continua ou não a ser sustentável. E posto isto, gostaria também de aprofundar aqui algumas questões ou clarificar, uma vez que já foram falando delas. Portanto, o custo médio real por utente que seja necessário para garantir sustentabilidade financeira, qual é este custo médio de sustentabilidade financeira, a qualidade assistencial e a estabilidade das equipas das comunidades terapêuticas. Há também um outro ponto que nos parece particularmente relevante e que resulta daquilo que foi referido relativamente às exigências regulatórias e ao enquadramento das comunidades terapêuticas, porque naturalmente todos nós valorizamos a exigência, a qualidade e a segurança nas respostas prestadas, mas importa perceber se existe ou não uma desadequação entre o modelo regulatório exigido às comunidades terapêuticas e o modelo de financiamento atualmente existente. Aliás, uma das ideias que sobressai na documentação que nos fizeram chegar é precisamente esta aparente incoerência entre aquilo que o Estado exige e aquilo que o Estado financia. Portanto, eu perguntava quais são concretamente os aspectos do enquadramento regulatório que consideram hoje mais desajustados à realidade das CT e que deveriam merecer uma revisão prioritária. E há ainda uma outra dimensão que também não podemos ignorar e que tem que ver com o facto de que, quando falamos de comunidades terapêuticas, não falamos apenas do internamento ou tratamento. Falámos também da continuidade terapêutica, da reinserção social, da instabilidade emocional e da recuperação de percursos de vida e prevenção de recaídas, que são absolutamente fundamentais termos esta continuidade e acompanhamento. Portanto, importa também perceber qual é o impacto concreto destas dificuldades que já estão hoje a ter no terreno, se existem, como é que está esta situação. Quantas instituições consideram estar efetivamente em risco de encerramento e que impacto concreto estão já a sentir ao nível da continuidade destes tratamentos, dos profissionais e da capacidade da resposta instalada. Porque aquilo que esta comissão tem que perceber e perceber com clareza é se estamos perante dificuldades conjunturais de tesouraria ou perante um problema estrutural ou do próprio modelo de financiamento e funcionamento destas respostas. Portanto, esta é de facto uma discussão que não pode ser ignorada, porque quando falamos, como já referi, falamos em dependências, falamos também das questões de saúde mental, que são muito importantes, da dignidade humana, da reinserção social e da proteção das pessoas particularmente mais vulneráveis. Portanto, e o custo da inação desta área pode efetivamente ser muito superior ao custo que ficaria a garantir respostas estáveis, qualificadas e sustentáveis. Portanto, queria mais uma vez agradecer o vosso trabalho, reconhecer aquilo que fazem no nosso território e agradecer a vossa presença e a oportunidade que nos dão de discutirmos também este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes da POCAD e agradeço a presença e também trazer esta questão à nossa atenção, que é bastante relevante e relativamente à qual acho que temos que, todos os grupos parlamentares, prestar muita atenção e perceber como é que a conseguimos resolver, porque efetivamente reconhecemos que o vosso trabalho é essencial e é imprescindível para o funcionamento de todo o sistema. Não posso, no entanto, deixar de começar por, no fundo, pedir aqui uma clarificação, porque, segundo percebi, não põe em causa o modelo como o sistema funciona, não é? Ou seja, o nosso modelo, ele funciona, não é por acaso que a nível internacional ele é muitas vezes reconhecido na questão do combate às drogas, etc. Um modelo punitivo não vai ser melhor, não vai resolver absolutamente problema nenhum, vai apenas piorar. Nós aquilo que precisamos de fazer é garantir que o modelo que temos, que é bom, que está bem pensado, funciona e que o Estado também vos dá as condições para vocês poderem fazer o vosso trabalho, que é um trabalho da área da saúde e do auxílio na reinserção das pessoas que são afetadas e também o enquadramento com as famílias. Queria fazer algumas questões um pouco mais específicas sobre coisas que referiram. A apresentação tinha aqui o valor de 1,8 milhões de euros de dívida acumulada. Queria perceber que parte é que corresponde a pagamentos em atraso do ICAD, quantas é que são as comunidades afetadas, ou seja, se é todas por igual ou se há algumas que sejam especialmente afetadas, quantas é que estão em risco e se estão em risco de encerrar e se esse encerramento vai deixar regiões do país sem qualquer tipo de resposta ou com uma resposta mais reduzida. Por outro lado, também em 2026 o ICAD teve um aumento substancial do seu orçamento e portanto também não deixa de ser estranho que no fundo que esta questão continue e perceber também se das reuniões que têm tido com o ICAD, se alguma vez este aumento de orçamento se traduziu em alguma melhoria concreta para o funcionamento das comunidades. Por outro lado, para além desta questão do subfinanciamento, também perceber quais é que são a que constrangimentos é que isto leva no funcionamento das comunidades, se isto também tem efeitos na capacidade de contratação de equipas, no próprio cumprimento das exigências regulatórias da ERSE, também falaram sobre essa matéria e, no fundo, esta questão de serem equiparados a unidades hospitalares, na própria manutenção das instalações, e que impactos é que isso também tem nos próprios utentes, que certamente também terá esses impactos, e também perceber se, no fundo, se os conseguem enfim, se é visível que existam esses impactos. Por outro lado, também referiram a questão de haver algumas unidades que, no fundo, que estão a recorrer ao crédito para poderem continuar a funcionar, também perceber se nos podem dar uma dimensão, enfim, deste problema, e também a questão do recurso ao factoring, também não sei se nos podem explicar um pouco melhor porque é que isso acontece, porque é que funciona assim, não sei se há algum tipo de exigência do próprio Estado ou se são as próprias comunidades que fazem essa, no fundo, essa opção, mas certamente que isso também tem efeitos concretos. E pronto, isso eram estas as questões que eu tinha. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e espero que consigamos trabalhar todos em conjunto para resolver a questão. Obrigado.
Muito obrigada. Passaria de imediato a palavra à delegação.
Bom, o meu colega Paulo depois irá responder aqui às vossas questões e eu ajudarei no que for necessário, mas gostava de vos dizer que o modelo português colapsou. O modelo português só se sustenta pela não criminalização. Ponto. O que surgiu nos anos 2000, 2001, e o tão modelo falado a nível internacional, colapsou. Porque o modelo o modelo português não é só o modelo de descriminalizar as substâncias. É também todo um modelo socioterapêutico, todo um acompanhamento que não existe, que está a colapsar. E está a colapsar porque, desde há muitos anos, as instituições estão a financiar o Estado, porque o Estado tem uma resposta, que são as comunidades terapêuticas, não paga o suficiente, porque... Se nós pensarmos aqui em conjunto, 31 euros para 5 refeições, equipas multidisciplinares, gastos, impostos, medicação, eu na minha casa não consigo fazer esta gestão por 31 euros por dia. E eu não tenho assim tantas necessidades. Portanto, nós estamos a financiar o Estado. Neste momento não é o Estado que nos financia, somos nós que estamos a financiar o Estado. E por isso é que este modelo colapsou. E este modelo colapsou não foi agora. Este modelo não está a colapsar agora, este modelo está a colapsar quase desde o início. Isto é como uma analogia. Uma criança tem um brinquedo. O brinquedo é lindo, não existe em mais lado nenhum. E todos os amiguinhos e os paizinhos e os estrangeiros amiguinhos vêm e adoram aquele brinquedo. Mas depois o brinquedo deixa de ter interesse para a criança, que até encontrou outra alternativa e o brinquedo fica ali. Foi o que nos aconteceu. Foi literalmente aquilo que aconteceu às comunidades terapêuticas. O Dr. João Golão, e muito bem com o modelo português, descriminalizou, certíssimo. Nós não somos adeptos de um modelo punitivo, nem nunca seríamos. Acompanhou ali 2 ou 3 anos e depois o brinquedo deixou de ter interesse. Passou a ter mais interesse a projeção que havia internacional e as idas fora de Portugal falar sobre o modelo português, e deixou colapsar o modelo português, deixou colapsar as comunidades terapêuticas ao longo dos anos. Isto foi o que na realidade aconteceu. Deixou de haver diálogo, nós deixamos de ter qualquer tipo de intervenção e andamos aqui há anos a financiar o Estado. Portanto, o modelo português, neste momento... Não, não falamos, falamos em descriminalização, que está muito bem e continua. Tudo o resto colapsou. Paulo.
Ora, reforçando aqui também o que a minha colega disse, eu peço desculpa, mas coloquei há pouco tempo um aparelho. Estou a tentar ainda aprender a falar desta forma. Eu acho que é importante transmitir que assim, Portugal teve um modelo de referência, continua a tentar ainda passar este modelo de referência, e nós os dois, além de pertencermos à POCADA, representamos instituições. A doutora Sónia representa a Viagem de Volta, com uma intervenção muito forte ali nas Caldas da Rainha, e eu represento a Ares do Pinhal. A Ares do Pinhal completa 40 anos este ano, gera a Saúde de Consumo Assistido de Lisboa, gera um maior programa de metadona de Lisboa, gera comunidades terapêuticas, apartamentos de reinserção, apartamentos partilhados, tem um modelo integrado. E o que é certo é que assim o modelo foi crescendo, e isto foi sempre amplo, quer interno, quer externo. Como dizia a Sónia, eu acho que durante muitos anos deixámos de acreditar no tratamento das pessoas e nas comunidades terapêuticas. Isto é claro, 15 anos sem atualização, sem olharmos para as comunidades terapêuticas, desacreditámos. Desacreditámos que era possível tratar as pessoas. Com a redução de riscos, resolvíamos tudo. E não resolvemos tudo, porque tratamos da pessoa, tratamos do problema imediato, mas é assim, o modelo não aguenta se nós não tratarmos e inserirmos pessoas na sociedade. Se elas, aquelas que têm capacidade e competências, têm que elas próprias começar a trabalhar, começar a descontar e ajudarem as outras pessoas. O modelo tem que ser funcional e, portanto, apesar de ser uma situação complexa, que nós sabemos que é um problema com múltiplas caídas, complexo, nós conseguimos tratar e reinserir as pessoas na sociedade. Portanto, temos que trazer novamente isto para a ordem do dia. As comunidades terapêuticas. Começou a ser um modelo muito bem estruturado do nosso ponto de vista. Nós fomos quase 80 comunidades terapêuticas em Portugal. 80% das comunidades terapêuticas tinham até 25 camas. Imaginem, estamos aqui com 25 camas numa sala destas, dá para fazer um trabalho consistente, um trabalho muito focalizado, consensual, pormenorizado. O que é que acontece com este encerramento que aconteceu nos últimos 25 anos? Atualmente existem em Portugal 50 comunidades terapêuticas, 47 geridas por nós e 3 geridas pelo Estado. O Estado tem 60 camas, portanto, no dia em que acabarem as comunidades terapêuticas privadas, eu não sei como é que Portugal vai sobreviver, a não ser que se invente aqui através dos hospitais, seja o que for. Pronto. Agora, o que é preciso em primeiro lugar refletir, que nós já refletimos isto com a Secretaria de Estado e também queremos com o ICAD em pormenor, que é assim, o modelo atual funciona ou não funciona? Queremos comunidades até 25 camas ou não queremos? Atualmente, isto é muito grave, 57,5% das comunidades terapêuticas têm até 25 camas. Estas comunidades não são sustentáveis. Vão encerrar todas. E com muita pena minha, porque Carlos do Pinhal gera 3 com menos de 20 camas. E, portanto, das duas, uma, ou há uma atenção para isto, ou estas vão encerrar, não há hipótese. E vão encerrar uma atrás da outra. Queremos comunidades terapêuticas e sustentar este modelo, do nosso ponto de vista e muito bem, é um modelo terapêutico, socioterapêutico, socioeducacional, ou queremos grandes grupos? Queremos criar comunidades terapêuticas com 70 pessoas? Também se trabalha, mas não é a mesma coisa. E, portanto, estamos a falar aqui de uma linha diferente. E, portanto, do nosso ponto de vista, estruturalmente, é preciso realmente refletirmos sobre isto. Qual é o modelo que nós queremos para Portugal? É continuar... Se o modelo for passar todas as comunidades para 70 camas, então vamos ajudar as comunidades que queiram e entendam a passar a 70 camas. Eu acho uma pena, mas se esse for a opção, é a opção. E quem não quer, fecha. Eu continuo a acreditar que são modelos, nós continuamos a acreditar que casas mais pequeninas conseguimos tratar as pessoas e dar uma maior atenção. Há maior proximidade, há maior inserção, há um maior acompanhamento quando as pessoas saem, portanto, isso é claro. Segundo ponto que nos parece super importante tem a ver com a questão da legislação. Nós reunimos com a ERSE e a ERSE apresentou a solução. O ICAD tem que apresentar à Secretaria de Estado uma proposta específica de legislação para comunidades terapêuticas. Ponto. E resolvemos o problema. Porque a ERSE vem, a ERSE não quer saber se somos comunidades, se somos hospitais, eles estão a cumprir a lei. Né? E a lei para eles é hospitais e nós não somos hospitais. Assim, de um modo geral e transversal, falaram todos nisso. Quais são os maiores problemas da lei? O grande problema que nós temos atualmente, um dos grandes problemas, é que diz que temos de ter técnicos de saúde 24 horas por dia em comunidade terapêutica. Técnicos de saúde são psicólogos, como nós, médicos e enfermeiros. Não há mais técnicos de saúde. 24 horas? Isto nem sequer é sustentável. E perguntamos nós, mas para que é que queremos um médico numa estrutura em que as pessoas estão autónomas? Se não tivessem, não podiam estar lá, estavam no hospital, a ser acompanhadas. Portanto, se há uma, ou seja, isto não faz qualquer tipo de sentido. Tem que haver uma equipa multidisciplinar, as comunidades todas, hoje que pertencem à POCAD, isto é transversal, têm equipas multidisciplinares, médicos, psiquiatras, enfermeiros, está lá tudo. Não vamos pôr, é 24 horas, isto não faz sentido. Portanto, este é o grande problema já de sustentabilidade. E depois tem ali outras, que é a questão das dimensões, dos quartos, pronto, já são mais secundárias, também são importantes, ou seja, mas aqui a grande questão e a grande força que nos podem também ajudar é o ICAD, e vamos levar isto ao ICAD, o ICAD tem que fazer uma proposta para que haja um decreto de lei só para a questão das comunidades terapêuticas e resolvemos o problema. Uma outra questão, também muito importante, é assim, está na lei que todos os anos tem que haver atualização das convenções. Então porquê que o Estado não cumpre? Reparem, durante 15 anos, ok, vieram vários governos, não interessa, durante 15 anos não se cumpriu. Entretanto, cumpriu-se em 2023, cumpriu-se em 2025, mas 24 já ficou pelo caminho, e 26. Eu não quero acreditar nisto. Reparem, eu não quero, não queremos acreditar. Tem que haver atualização. As comunidades vão fechar, isto vai ser uma bomba nas nossas mãos todas. E, portanto, eu espero bem, ou que a Secretaria de Estado, ou que o ICAD nos apresente as soluções, e aqui vocês têm que nos ajudar. Está na lei. Então, se está errado, temos de tirar da lei. Não está errado. Porquê que a Segurança Social atualiza todos os anos e a saúde não? Tem que nos ajudar nesse ponto. Portanto, são os três grandes eixos que era importante. Depois, queria, relativamente às perguntas que nos foram aqui fazendo. Custo médio regular. Há uma coisa que é assim. Nós fizemos um estudo em 2020 com os custos atuais das comunidades terapêuticas. O custo andava nos 1.250 euros. Foi essa a proposta que fizemos. Na altura, estavam as convenções em 900 euros e o Estado só comparticipa 80%. Esse é outro problema, mas não vamos estar aqui a baralhar neste momento. Nós não vamos ao hospital e somos tratados 80% da nossa doença. E os outros 20% a gente não quer saber. Isto não faz sentido. Isto devia ser a 100% assegurado. É outro problema que depois devemos, a seu tempo, chegar lá. Mas o que é que acontece? Neste estudo que foi em 2020, já está completamente desatualizado. Na pergunta que lhes fazia, mas qual é o valor atual? Olha, no mínimo, que é aquilo que nós temos pedido, tem que haver aqui uma coisa que seja justa para todos. O Estado, em 2024 ou 2025, nas três comunidades terapêuticas, gastou, o cada custo do utente era 1.450 euros. Então o Estado comparticipa 1.450 nas comunidades do Estado. Nas outras privadas, comparticipa com... Não, é 1.175, 80% de 1.175. Não faz sentido. Ou seja, tem que haver alguma coisa que seja justa. Queremos ser equiparados aos custos da comunidade do Estado, para termos as mesmas ferramentas. E, portanto, é aquilo que faz sentido. É preciso fazer um novo estudo. Nós temos disponíveis e fazemos outro estudo. Mas, neste momento, não é preciso estudo. É, no mínimo, equipararem-nos. Nós fizemos esta proposta à senhora secretária, a professora Ana Povo, que, até 2028, fôssemos equiparados, em termos de custos e convenções, às comunidades do Estado. É aquilo que achamos que é justo e que queremos que vocês nos ajudem nesse sentido. Relativamente à questão de... das camas por fechar e em risco. A minha colega Sónia já falou nisso. Três já estão sinalizadas e eu acho que é assim, ou nos próximos tempos, meses, nós temos uma resposta clara e temos alguma esperança hoje nesta reunião com o ICAD, que haja uma luz ao fundo do túnel. Na quinta-feira vamos ter uma reunião com a plataforma alargada. A POCAD representa 80% das comunidades terapêuticas. E aquilo que vai acontecer é que as comunidades... se não virem a luz ao fundo da tuna, vão fechar. Porque, reparem, quando se falava, vão ao crédito, porque continuam a acreditar no trabalho que fazem e que é possível inserir as pessoas. Recorrem ao factor. O factor e um empréstimo é a pior coisa que a gente pode fazer. Recebe o dinheiro imediato, resolve o problema, mas só recebe uma parte, porque a outra parte vai logo diretamente para o banco, não é? Isto é um modelo que tem que acabar, não podem. E porquê que isto acontece? Porque, reparem, o que está na lei... é que se nós somos pagos a 30 dias, do último ano para cá estamos a ser pagos a 60 e 90 dias. Como é que se governa uma estrutura destas? Não há. Ou não se paga, que é o que alguns fazem, ou recorrem ao crédito, acreditando que é um modelo que seja possível. Agora, nós estamos aqui num ponto que é crucial, que é ou realmente vemos e sentimos que vocês que nos ajudam e que o Estado e o ICAD querem resolver este problema, ou então cada entidade tem que olhar para si e dizer assim, não há capacidade, vou já encerrar, não há capacidade então vamos encerrar, ponto, ok, venham outros e resolvam o problema, mas nós continuamos a acreditar que é possível inserir as pessoas, cuidar das pessoas e inseri-las na sociedade. E obrigado.
A senhora deputada do Chega tinha falado na legislação. Nós temos, vamos apresentar hoje ao ICAD, podemos enviar para o e-mail da Comissão de Saúde, para todos vocês, todos os decretos-lei e despachos conjuntos que saíram, inclusive o de 1999, que ainda estamos a rever, todos eles têm, nós fizemos sugestões. Nós enviamos, entretanto, amanhã enviamos para a Comissão, para depois vos poder passar. Só mais um segundo, não sei quem é que me perguntou, mas falarmos aqui quais são as, o que é que se pode fazer para além dos pagamentos. Os autopropostos, que tirará esta lista de espera de 4 a 6 meses rápido, porque nós, comunidades terapêuticas, entupimos os CRIs com utentes, porque nós não podemos recebê-los diretamente. E outra situação que será as camas convencionadas a 100%. Não estou a falar de valores, estou a falar de nós, uma comunidade terapêutica com 26 camas, 21 delas são protocoladas, as outras são privadas. Portanto, o que nós sugerimos é que quem quer manter-se privado, eu ter algumas camas privado, que se mantenha, mas que o Estado permita que quem quer atingir os 100% das camas convencionadas assim o possa fazer. Neste momento só temos até 80. Pronto. Claro, com todas estas condições revistas. Obrigada.
Ares do Pinhal integra a Federação Mundial das Comunidades Terapêuticas. Fomos convidados para organizar o encontro, o 30º encontro das Comunidades Terapêuticas em Portugal em 2028. Assumimos esse compromisso e corremos aqui o risco de chegar a 2028 de nós não fazermos este encontro e de não termos comunidades terapêuticas para o fazer. E, portanto, precisamos muito da vossa ajuda, aproveitar o momento, vamos ter as comunidades todas aqui em Portugal, do mundo inteiro, e mostrar realmente o bom que nós conseguimos fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pedi então para fazer chegar essa documentação que é importante e dou por terminada, mas estamos todos atentos a esta questão. Muito obrigada. Obrigada.